Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Anderson Nassif, da Cooperativa de Catadores de Lixo de Orlândia. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Para iniciarmos o nosso programa, você poderia nos contar um pouco sobre essa trajetória, como é que constituiu a cooperativa, falar um pouco para nós dessa experiência. E de você também, claro.
Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde ao a minha trajetória enquanto catador de materiais recicláveis iniciou no ano de 2003, por uma ocorrência familiar, né? E aí eu também no momento estava desempregado e tive que auxiliar minha sogra, né, no antigo lixão da cidade. E aí iniciei esse trabalho em 2013 com um grupo lá de mais de 20 catadores na ocasião. E aí, em decorrência, passado algum tempo, em decorrência de questões ambientais, questões legais, foi firmado um TAC, né, entre a promotoria, CETESB e o município de Orlândia, e na ocasião, dentre alguns termos do TAC, previa a saída nossa do antigo lixão, porque naquele momento já não era possível trabalhar pessoas dentro em situação de lixo, né. E aí, na sequência, a gente reuniu todos os catadores que lá trabalhavam e aí resolvemos, então, formar uma cooperativa, né? Tudo isso era muito ainda, digamos assim, muito obscuro para nós, né? Porque cooperativa, naquela ocasião, era uma coisa que a gente pouco entendia, né? Mas, mesmo assim, a vontade de continuar exercendo o trabalho de catação nos motivou a esse desafio de formar a cooperativa. A gente batalhou bastante e aí em 2005 a gente conseguiu formalizar a cooperativa que hoje já completou 12 anos aí desde a sua fundação.
E fala um pouquinho como é que foi esse processo também junto à população, porque infelizmente, né, Anderson, há ainda muito preconceito em relação a esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito desgastante, que é o trabalho de catação.
Sim, para se ter ideia da dificuldade e de toda essa problemática de ainda parte da população não entender de fato qual é o nosso trabalho, a gente enfrentou várias resistências, porque na ocasião, quando a gente saiu do lixão, formou a cooperativa e veio para a cidade, já existia uma entidade ligada à Igreja Católica, muito respeitada, no qual a gente tem o maior respeito, que já exercia atividade de coleta seletiva na cidade. E nós, enquanto catadores do antigo lixão, a gente procurou sempre respeitá-los, né? Então, eles faziam o trabalho de porta a porta e a gente, para não colidir com esse trabalho, era obrigado ir até a lixeira, rasgar o saquinho, a sacolinha, para obter o material reciclado, para, consequentemente, gerar renda para nós, catadores. Isso gerava um desconforto enorme por parte da população, porque ela não entendia o motivo de várias pessoas transitarem na cidade rasgando o saquinho, né, para coletar uma garrafa PET, uma latinha de alumínio. E sempre que a gente era abordado por essas pessoas que se sentiam indignadas, a gente simplesmente falava que se ela separasse o material adequadamente e combinasse com a gente o dia de passar e recolher, jamais a gente estaria rasgando o saquinho, porque esse não era o nosso foco. Era, sim, uma forma de sobrevivência, até em respeito pela entidade que em alguns bairros já executava serviços de coleta. Mas, na verdade, o processo foi se dando de uma maneira tão, assim, surpreendente que, passado algum tempo, essa entidade não quis mais executar esse serviço, né? E aí isso acabou fortalecendo ainda mais a nossa cooperativa, que aí sim a gente pôde fazer o trabalho de maneira adequada, de porta a porta, conscientizando a dona de casa, e aí houve uma reviravolta em todo esse processo. Posso afirmar que hoje, no município de Orlândia, a instituição Cooperlol, cooperativa, é bem respeitada, e essa questão do preconceito a gente já conseguiu quebrar é uma boa parte dessa barreira que existia no passado, que existe ainda um pouco por parte da população, mas hoje está totalmente, digamos assim, bem minimizado, né?
Essa é uma questão muito importante, Anderson, parabéns. O Anderson, se nós fôssemos falar um pouco dos números, de todo o potencial, vamos assim dizer, de material reciclável de Orlândia, quantos que vocês conseguem efetivamente coletar? Ou se você quiser falar de um outro número, de qual a porcentagem dos bairros de Orlândia que vocês conseguem esse trabalho importante?
Hoje a cooperativa ela é responsável pelo o serviço de coleta seletiva, ela tem um contrato com o município, né? É uma das maneiras de fazer justiça ao nosso trabalho, da mesma forma que remunera a empresa contratada para fazer o serviço de lixo domiciliar. A gente entende que a gente tem que ser pago por esse serviço, e hoje a gente consegue executar o serviço de coleta em 100% dos bairros da cidade. Porém, somente 30% da população, ou seja, 30% das residências, é que separam e destinam o material corretamente para a cooperativa. E esse número atualmente significa cerca de 12 a 13% de todo aquele material que é passível de reciclagem. Então, a cooperativa, pegando como parâmetro a nível de Brasil, que a média é talvez 5, 7%, esse município até menos que isso, a cooperativa hoje consegue alcançar cerca de 13% de todo o volume de material passível de reciclagem.
É um número expressivo. O Anderson, e a prefeitura paga vocês pelo trabalho? Tem mais algum tipo de apoio? Como é que é essa relação com vocês, com o poder público?
A prefeitura paga, né, por um contrato de prestação de serviço de coleta, né, de resíduos urbanos aqui, né, passíveis de reciclagem. E a gente, enquanto cooperativa, optou pelo caminho mais profissional. Então, a relação com a prefeitura se dá de maneira profissional, assim como qualquer outro prestador de serviço. A gente procura manter isso, até porque, enquanto cooperativa, a gente não é muito daquela linha do assistencialismo, né? Porque a gente acredita que isso fragiliza um pouco o nosso trabalho, e aí a gente não consegue avançar no processo quando o gestor público nos olham como parte frágil do sistema. Para isso a gente tem se fortalecido, e esse contrato é uma das válvulas aí que consegue dar vazão a todo esse profissionalismo e o engajamento dos catadores em saber que está recebendo dinheiro público, para tanto precisa prestar um serviço de excelência também no município. Até para manter a fidelidade com as donas de casa, com o cidadão que faz a separação correta e destina o material para a Cooperlaw.
É isso que a gente queria que você comentasse um pouquinho agora, assim, dos profissionais envolvidos, quer dizer, quantas pessoas são, como é que é a questão do rendimento, quer dizer, está conseguindo dar dignidade profissional para essas pessoas? Vocês têm problemas também um pouco, porque a gente sabe que a tradição do cooperativismo no Brasil é recente, nesse mundo do individualismo, né, se desestimula muito o trabalho cooperativo. Então, vocês têm problemas também com pessoas que não aderem, quer dizer, a cooperativa ela consegue ser inclusiva também do ponto de vista do conjunto total de catadores?
Sim, a cooperativa hoje ela tem 34 cooperados, né, com uma renda média bruta de aproximadamente R$ 1.500. E o que a Cooperlaw, a cooperativa no qual eu represento, conseguiu é também trabalhar nesse processo de inclusão. Até porque é uma cooperativa que tem os fundamentos do cooperativismo muito sólidos ali, né? E isso é o que fortalece a cooperativa nos dias de hoje. E aí tem um processo interessante, porque a cooperativa tem servido no município para absorver mão de obra, né, de trabalho, e pensando na geração de renda, de pessoas que a gente sabe que teriam uma extrema dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que hoje, como todo mundo sabe, está muito competitivo, e a cooperativa, por ser uma cooperativa bastante sólida, né, ela consegue fazer esse processo de inclusão. Cito aqui que a gente trabalha firmemente, principalmente com jovens, né, que saíram principalmente do sistema penitenciário, e hoje a Cooperlaw consegue absorver essa mão de obra, já tem resultados importantes, né, de pessoas que saíram dessa vida, ingressaram na Copperlaw e continuam até hoje mudando o seu panorama de vida. Tem também recebido algumas pessoas com idades um pouco avançadas, né? E aí a gente tenta enquadrá-las dentro da cooperativa na possibilidade que ela consegue também gerar produtividade para não atrapalhar o conjunto num todo, mas eu posso afirmar que a cooperativa também participa muito ativamente desse processo de inclusão social, né?
Anderson, apenas lembrando aos nossos ouvintes que a participação da Associação de Catadores e Recicláveis, ela é prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010. Portanto, a Prefeitura de Orlândia está, sim, observando um aspecto socioambiental importante e está a reboque dessa política nacional, que prevê essa participação ativa da maneira que vocês fazem. Eu gostaria de explorar um pouquinho essa relação de vocês com o poder público. Se vocês têm voz, assento ou algo em algum conselho municipal, por exemplo, em Orlândia, existe um conselho municipal de meio ambiente. Vocês conseguem dialogar com esse conselho para que então vocês possam melhorar ainda mais essa participação profissional que vocês exercem? Como é que está essa relação?
Sim, desde o início do CONDEMA, né, a Copperlaw sempre teve representante, né, até porque o CONDEMA prevê isso, né, a participação da sociedade civil, e aí a Copperlaw sempre se fez presente, inclusive pautando algumas discussões no próprio CONDEMA, pensando no avanço da coleta seletiva municipal. Hoje a gente tem uma parceria bastante sólida com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que pensa conjuntamente com a gente, né, como avançar ainda nesse processo. Haja vista que 30% das residências separam o material e 70% ainda destinam de maneira incorreta. E isso não é o que prevê a Lei de Resíduos Sólidos, né? A 12.305 prevê um plano de metas, até porque o município foi obrigado a fazer o seu plano de gerenciamento integrado e lá tem as diretrizes e metas a serem cumpridas. Então a gente está sempre em observância à lei, além de que a Prefeitura de Orlando está cumprindo um dos aspectos legais, que é dar prioridade na contratação das cooperativas para a prestação de serviço público de coleta seletiva, né? Não é uma realidade Brasil afora. Nós, enquanto Movimento Nacional de Catadores, eu como um de seus representantes, estamos numa luta diária, né, para fazer com que os municípios reconheçam e passam a seguir o que determina a lei, mas por vezes, por questões políticas e outras questões, isso não acontece Brasil afora.
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Anderson Nassif, que é presidente da Cooperativa de Catadores de Lixo de Orlândia. E Anderson, você também é membro, né, como acabou de comentar, da coordenação estadual do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Fale um pouquinho dessa organização, o desafio, né? Eu e o Marcelo participamos também de organizações nacionais e mesmo com a estrutura que a gente tem, é difícil. Quer dizer, deve ser aí um... Fale um pouquinho desse esforço, né, louvável de vocês.
Sim, o movimento completou, né, 15 anos aí de luta, né? É um movimento que articula aí políticas públicas aí para a categoria, e o movimento está num cenário, né, que, digamos assim, um tanto quanto complicado, né, porque agora começou a entrar muita questão técnica, né, que as cooperativas, os catadores precisam compreender. Cito um deles aqui, que é a questão da logística reversa, né, através dos acordos setoriais, principalmente no setor de embalagens, no qual as cooperativas precisam se atentar a isso, de como o papel dos catadores vão ser inseridos nessa política pública. Essa é uma bandeira de luta que o movimento está encampando no momento. Uma outra bandeira importante do movimento é o fechamento e encerramento dos lixões, no qual o movimento é totalmente favorável. Porém, o movimento vai prezar e vai lutar com todas as suas forças para que o encerramento dos lixões se dê com a inclusão socioeconômica dos catadores que lá vivem e viveram por diversos anos dentro do lixão. O que está ocorrendo hoje é uma corrida para se encerrar lições aí Brasil afora, mas assim, não dando a devida importância para aqueles trabalhadores que tanto contribuíram no processo ambiental do país, retirando a sua renda dentro dos lixões. Eu acho que essa é uma das principais bandeiras do movimento. Inclusive, na data de hoje, lideranças nacionais do movimento estão em Brasília, tirando algumas diretrizes aí, pensando nesse futuro da nossa categoria, que é um futuro promissor, porém que implica numa caminhada um pouco mais técnica, um pouco mais profissional, porque a política, da mesma forma que nos traz como atores ali, quase que principais da política, né, ela também abre campo para outros atuar nesse segmento. Para tanto, para cooperativas, catadores sobreviverem, precisa pensar nessa questão mais profissional, né?
O Anderson, e como é que vocês estão articulando isso? Quer dizer, como é que a política dessa lógica, a política reversa, como é que isso afeta vocês e como é que vocês estão pensando nessa perspectiva?
Ela afeta diretamente, até porque as empresas, né, que são signatárias aí de alguns acordos setoriais, elas são obrigadas por lei e pelo próprio acordo a firmar termos de cooperação, celebrar termos aí com as cooperativas de catadores. Nesse aspecto, para nós, é muito bom, porque as cooperativas passaram e vão passar a receber ainda mais investimentos, né, para criar essa estrutura mais profissional. Porém, a gente está no mundo, digamos, o mundo do negócio, né? E o mundo do negócio, por vezes, a gente precisa dialogar, sentar com empresários, né? Coisa que, antigamente, isso não era comum, né? Aquilo que a gente iniciou conversando da questão do preconceito, que de pouco a pouco a gente conseguiu quebrar, hoje a gente consegue sentar com diretores de multinacionais para tratar de acordos setoriais e o que virá de bom de investimento para as cooperativas. Isso delibera uma organização muito grande, e é isso que um movimento, inclusive na data de hoje, está sentado com suas lideranças para ver se é possível fazer até um processo de formação, de capacitação para esses catadores mais antigos, para os novos que estão vindo, para se adequar a essa nova lógica de mercado no qual as cooperativas terão que conviver, né?
Bom, Anderson, acho que um elemento central também que valeria a pena a gente explorar é a relação com as empresas, né, de coleta e destinação de resíduos sólidos. Quer dizer, a gente sabe que é um setor muito oligopolizado, né? São grandes empresas, são contratos milionários e muitas vezes, quer dizer, vocês estão contribuindo com a sociedade, ajudando a reduzir custos públicos, mas eu queria saber como é que é essa relação com as empresas, porque, na verdade, com a questão da logística reversa, realmente, quer dizer, eu acho que o futuro é fortalecer esse vínculo, né? Quer dizer, aí as grandes empresas, né, que em última análise são as que geram os resíduos, né? Mas como é que é essa relação com essas grandes empresas? A gente sabe que é um setor hoje estratégico, porque talvez seja os contratos de maior custo das prefeituras, né? Seja do interior, seja da capital. Como é que se dá essa relação? Quer dizer, isso é algo que você vê aí potenciais também de fortalecimento, ao mesmo tempo garantindo a autonomia de vocês, garantindo a independência?
Na verdade, a gente entende que a cooperativa, ela se equipara a esses trabalhos prestados por essas megas corporações. Porém, a cooperativa, ela, por vezes, não tem o mesmo reconhecimento do que uma mega empresa que presta esse serviço em alguns municípios. Cabe ressaltar aqui que uma das coisas que a gente vem discutindo é que, ora, se a cooperativa é prestadora de serviço de coleta seletiva, o intuito é provar para o município que está havendo uma redução, né, do custo do serviço, que o material recolhido pelas cooperativas deixam de ser recolhido pela empresa tradicional do lixo e deixa de ser também levado até o aterro sanitário, que é um outro custo para o município. E a gente se deparou num diálogo importante dias atrás de que muitas vezes esse resultado não aparece de maneira clara no município. Ora, a gente quer entender o porquê que mesmo a cooperativa sendo contratada, executando um serviço de coleta, o custo do serviço, o valor que é pago para essas empresas, por vezes, não diminui. A gente sabe que essas empresas são poucas, são mestres empresas que atuam aí de maneira muito organizada, mas que a gente, enquanto cidadão, e aí eu esqueço um pouco a questão do cooperativismo, da cooperativa, enquanto cidadão, a gente, mais cedo ou mais tarde, vai querer ver a abertura desses números, né? Porque o trabalho nosso precisa cada vez mais ser valorizado, mas o dinheiro público também precisa ter o seu valor. Não basta contratar a cooperativa para satisfazer o interesse de um ou de outro. A cooperativa é um instrumento do município também controlar a gestão de seus resíduos. E, por vezes, a gente sabe que isso não acontece, né?
Então, Anderson, esse é um ponto nevrálgico, assim, bastante importante nessa relação, porque, na realidade, você, em alguma maneira, dorme com o bandido, né? Você está substituindo uma grande empresa superestruturada, rica e etc., e ele te vê como um concorrente, porque se ele recebe por tonelada recolhida e por tonelada despejada lá no aterro sanitário, disposta no aterro, você, na realidade, na visão dele, você é um concorrente. Portanto, eu acho que esse é um ponto bastante importante, deixar bem claro os números, etc. E essa não seria uma maneira de vocês conseguirem, por assim dizer, cativar, conquistar esses 70% remanescentes de Orlândia? É um número muito grande, Anderson. 70% não se manifesta numa participação tão importante quanto essa. Como é que vocês pensam em sensibilizar essas pessoas?
O que acontece é que esse estudo, inclusive, que gerou esse apontamento, foi feito pela cooperativa e apresentado na ocasião para o poder público. A gente já está em estudos aqui internos, né, para levantar novamente tudo isso, uma vez que a parceria com a secretaria está rolando bem, e aí sim a gente vai mostrar por A mais B que, primeiro, o município tem que fazer cumprir o que determina a lei, e aí aquela questão da responsabilidade compartilhada, que remete também à responsabilidade do consumidor, a gente precisa trazer à tona. Até porque a cooperativa não pode se conformar em trabalhar em 100% do município e somente recolher em 30% das residências. Alguma coisa está fora do lugar. E é nesse sentido que no ano que vem já tem previsão de um novo estudo e até a gente não descarta seguir aquilo que determina o plano municipal, né, que obriga o cidadão a separar minimamente o seu lixo, né? E aí eu não sei se isso vai gerar uma lei municipal obrigando ou penalizando aquele que sabe que existe a cooperativa 12 anos, mas não vem cumprindo com o seu papel. Eu acho que é tudo coisa que a cooperativa tem colocado em suas pautas aí de discussões, e aí a gente pretende avançar ainda mais nesse processo de coleta. A gente identifica que é uma das cidades que mais coletam, né, pensando no porte do município, mas a gente não se satisfaz e a gente quer avançar ainda mais nesse processo. Mesmo que isso gere um conflito aí com a empresa que hoje faz a coleta do lixo tradicional, que obviamente 70% da população passando a separar corretamente, logicamente que ele vai levar e vai ganhar menos dinheiro transportando e depositando o lixo no aterro, né?
Anderson, eu provoquei você nessa relação, mas sabemos que dentro de uma estrutura profissional certamente essas empresas saberão a importância econômica e ambiental e também social, diga-se, é uma importância social dessa cooperativa de catador. Eu tenho certeza que essas empresas e a própria prefeitura, se não através da prefeitura, por intermédio da prefeitura, haverá sim uma convivência saudável ao município. Eu tenho certeza disso, que as pessoas irão conseguir rever essas posições e trabalhar de maneira adequada. Anderson, infelizmente o nosso tempo se esgotou, porém gostaríamos que você nos deixasse algum contato para que os nossos ouvintes eventualmente pudessem entrar em contato com você da Cooperativa de Catadores de Lixo de Orlândia.
O contato meu na cooperativa é 16-3826-7121 e o celular 16 99203 7827.
Anderson, muito obrigado pela sua participação no programa Ambiente ao Meio e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí em Orlândia. E também em âmbito nacional, por intermédio do Movimento Nacional de Catadores.
Ok, muito obrigado vocês aí, estarei sempre à disposição.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Anderson Nassif, que é presidente da Cooperativa de Catadores de Lixo de Orlândia e membro da coordenação estadual do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.